e que ela converge agora nos próximos 7, 8 meses, até de outubro até abril, até maio, abril, maio do ano que vem, converge em uns 2 pontos para baixo, essa é a nossa projeção, e essa é a projeção do mercado. Também a convergência está ali refletida, um pouco menor, mas ela já indo em direção, e nas nossas previsões, que vão ser divulgadas ainda essa semana, o relatório de inflação, o trabalho no sentido de convergir, fazer a inflação convergir para o centro da meta. Que rapidamente, resultados da política econômica, resultados para a sociedade, né? O Brasil vem adotando esse regime de política econômica, controle da inflação pelo regime de metas, responsabilidade fiscal, uma relação dívida-PIB consistentemente em declínio, melhorando a capacidade do governo de se financiar, melhorando o quadro de risco, né? E o câmbio flutuante fechando esse regime de política econômica que vem sendo testado em ambientes distintos e alguns bastante desafiadores, tem apresentado resultados importantes para o país de manter a estabilidade econômica, estabilidade financeira, né? Essa estabilidade financeira ela é também assegurada pela uma moderna regulação do sistema financeiro internacional, inclusive paradigma aí nas comparações internacionais, a qualidade da nossa regulação, da intensidade da nossa supervisão vem sendo avaliada como um elemento de força da economia brasileira, do regime econômico geral. Esse arcabouço tem sido bem sucedido, talvez a melhor forma de aferir isso, que é um aumento contínuo da renda per capita no país, ao mesmo tempo em que há uma redução da desigualdade na economia brasileira. Nós vemos a renda per capita aí elevando-se no período, nos últimos 10 anos, né, com exceção aí daquele período crítico da crise em 2009, certo? Por um lado, por outro, uma redução contínua da desigualdade, aí o índice de Gini mostrando que continuamos avançando na redução das desigualdades no país, que é importante, crescimento com redução da desigualdade, acho que é um critério importante para avaliar o arcabouço de política, as políticas que vêm sendo adotadas nos últimos 10, 15 anos no país. Fechando, então, nós temos uma economia global que está observando uma forte deterioração. Quero dizer que o quadro que nós estamos vendo hoje é exatamente o quadro que o Banco Central do Brasil, em 31 de agosto deste ano, na reunião do Comitê de Política Monetária, tinha como revisão dos desenvolvimentos na economia mundial, né? Então, a nossa avaliação está em linha com o que nós estamos observando hoje. Nós não estamos sendo surpreendidos pelo que ocorreu nas últimas semanas, né? Nós já tínhamos a revisão de crescimento forte na economia americana, nós já tínhamos a redução das perspectivas de crescimento na economia europeia, nós já tínhamos presente as inter-relações entre risco soberano, risco financeiro e baixo crescimento. Isso tudo estava na conta, né? Então, nossa perspectiva para o crescimento da economia global é baixa para os próximos anos, certo? As políticas monetárias e financeiras devem permanecer extremamente frouxas de apoio na tentativa de restabelecer o crescimento da economia global, das principais áreas econômicas, mas esse era o quadro que nós tínhamos. Naturalmente, quanto mais tempo se toma para resolver os atuais problemas nas economias maduras, principalmente na Europa, mas também nos Estados Unidos, maior será o custo e maior a probabilidade que no processo de arrumação dessas economias que ocorram acidentes de percurso, eventos de crédito. Nós não temos bola de cristal para prever a quebra de um país, a quebra de uma instituição financeira. O que nós temos, sim, é capacidade de avaliação. E na nossa avaliação, lá em 31 de agosto de 2011, na decisão do Comitê de Política Monetária, nós vimos uma economia, uma revisão substancial das perspectivas de crescimento, nós vimos uma economia com riscos grandes, nós vimos uma economia que adiava, digamos, a normalização das condições de política monetária e política financeira, como foi, por exemplo, já mencionei aqui, a decisão em 9 de agosto, pelo Banco Central americano, de postergar pelo menos por um ano em relação ao que o mercado esperava, que seria o início do aumento de juros ou de normalização das condições monetárias. Então, só para para reiterar para vossas excelências que era exatamente isso que nós estamos vendo agora, que nós vimos lá, estava mais ou menos se delineando uma situação como a situação que vimos nas últimas semanas. Os riscos demandam ações rápidas para as economias maduras, né, para estabilizar esses mercados e restabelecer alguma capacidade de crescimento nos próximos anos. Baixo crescimento por um período prolongado tende a aumentar as pressões aí desinflacionárias do quadro internacional sobre todas as economias, inclusive sobre nós. E nós vemos, infelizmente, o esgotamento dos instrumentos de política monetária e fiscal que já estão em níveis de amplamente acomodatícios, como estamos vendo. O crescimento da economia brasileira já está moderando, induzido pelo crescimento forte do ano passado, que deveria recuar, e pelas políticas que foram adotadas nesse período e, mais recentemente, pelo agravamento aí do cenário internacional. Isso moderando o nosso crescimento, nós temos capacidade de continuar crescendo, trazendo essa inflação para o centro da meta como objetivo. E é basicamente isso que eu gostaria de falar nessa parte introdutória. E me desculpem aí pelo tempo tomado. Estou, obviamente, à disposição para...
Presidente Tombini, só um esclarecimento, por gentileza. É que eu não vi o dado. Quando o senhor falou em dívida pública bruta vezes o PIB, o senhor deu o exemplo de vários países e a projeção. E a do Brasil, o senhor não apresentou, qual é a nossa?
A do Brasil está na faixa de 64, 65, a dívida bruta.
Bruta?
É, com projeção de redução, a dívida líquida está na faixa de 39%.
E a projeção que faz o FMI para 2016?
Posso resgatar isso. Eu não posso resgatar isso até o final.
Obrigado.
Muito obrigado. Ministro Alexandre Tombini.
Só para esclarecer, então, presidente, se o senhor me permite.
Pois não.
Eu dei a informação. Senador, sobre a dívida bruta, para esse ano o fechamento esperado é 56% do PIB.
Com a palavra o primeiro orador inscrito, senador Francisco Dornelles, autor do requerimento de número 65 de 2011 da CAI.
Senhor presidente, a taxa de juros Selic foi reduzida em 31 de agosto. O Banco Central do Brasil acordou e começou a acordar para uma realidade nacional óbvia, que é o peso da taxa Selic sobre as contas do Tesouro. Ninguém discute a lógica da teoria de juros e seus efeitos teóricos sobre a demanda agregada que determina a inflação. O que se discute é a eficácia ou ineficácia da Selic oficial em um país em que as taxas de juros de mercado oficiais variam de 2% a 200%. Senhor presidente, eu acabo de ler dois parágrafos escritos pelo ministro Hernani Gouveia e publicado na síntese da conjuntura da Confederação Nacional de Comércio. E ao fazer minhas as palavras do ministro Hernani Gouveia, eu quero cumprimentar o Banco Central do Brasil pela decisão forte e independente tomada em agosto ao reduzir a taxa Selic. Segundo ponto, senhor presidente, ainda baseado na exposição de Vossa Excelência, em que se refere à deterioração da economia global, como Vossa Excelência pode, quais são os elementos que Vossa Excelência se baseia para prever que o nosso déficit em conta corrente pode ser coberto pela entrada de investimento direto estrangeiro? E como Vossa Excelência vê, com uma taxa de crescimento do PIB em 3,1, como anunciado por Vossa Excelência, se será possível manter o nível de emprego e o índice de inadimplência? Terceira pergunta, rápida, presidente. A interferência do Banco Central no mercado de câmbio tem dado a entender que existe uma banda de flutuação para o dólar com piso de 1,60 e teto de 1,90. O senhor confirma a leitura do mercado? E se confirma, por que mais hoje, qual é a preocupação básica atualmente do Banco Central com a desvalorização do real? E para terminar, senhor presidente, o balancete de junho de 2011 do Banco Central informa, registra um saldo final de 95 bilhões a título de créditos a receber decorrente do resultado da equalização cambial. Essa equalização prevê apuração semestral e, no caso do déficit, como é o caso, o Tesouro deve cobrir imediatamente a transferência de títulos para o BC. Por que até agora não foi coberto porque até agora não foi coberto esse prejuízo cambial. São as questões que eu queria colocar, Vossa Excelência. Muito obrigado.
Obrigado, senador Dornelles. Eu gostaria, até pelo número de inscritos, que nós poderíamos fazer em bloco as perguntas, em bloco de quatro. Aí o presidente Tombini responderia e nós daríamos um sequenciamento aqui mais ágil para essa audiência pública. Portanto, eu vou passar a palavra agora para o senador Eduardo Suplicy. Depois, senador Lindbergh Farias e depois, senador Ciro Miranda.
Senhor presidente, senador Delcírio Amaral, senador Lobão Filho, vice-presidente, senhor Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, diretor de Política Econômica do Banco Central e prezado presidente Alexandre Tombini do Banco Central. Tal como o senador Francisco Dornelles, eu fui um dos que, logo que foi anunciada a redução da taxa de juros em 0,5%, na segunda semana de setembro, fui à tribuna do Senado para elogiar a decisão do Banco Central. E, inclusive, tive o cuidado de examinar os diversos comentários e, em meio a alguns que estranhavam, por outro lado, professores de economia como Paulo Nogueira Batista Júnior, Antônio Delfim Neto, Amir Cair, Yoshaki Nakano, Luiz Carlos Bresser Pereira, dentre outros, fizeram análises que eu, inclusive, registrei da tribuna do Senado, onde avaliei que o Banco Central mostrou efetiva independência, discernimento e com o propósito de acertar e muito com vistas ao que se faz necessário. E, Vossa Excelência, ao aqui mostrar os resultados de uma renda per capita que hoje atinge algo como R$ 19.600, se aproximando, acho que, de $12 mil aproximadamente, em números redondos, assim, não fiz a conta, mas com a taxa de hoje, mas sobretudo também, eu acho muito positivo que esteja sempre o presidente do Banco Central, quando vem aqui ao Senado Federal, ao Congresso, expor também a evolução de nosso, do objetivo de equidade na distribuição da renda. Então, Vossa Excelência aponta aqui que estamos já com um coeficiente Gini que envolve todos os rendimentos da ordem de 0,509, o mais baixo alcançado, isso para 2009, mas o mais baixo alcançado nas últimas décadas e sobretudo com uma evolução muito importante, porque desde 1997, pela observação que na verdade, desde o final dos anos 90, e em especial depois de atingirmos 0,60 em 1993, gradualmente vem diminuindo o coeficiente Gini, e isto é muito positivo. Mas, ainda assim, pelas indicações que observo nos relatórios do PNUD e do Banco Mundial, nós estamos ali por volta do 10º país mais desigual do mundo. Então, ainda temos que avançar mais e mais nesta direção. Eu gostaria de formular algumas perguntas. O valor econômico tem informado que o governo prepara uma proposta de desindexação da economia para ajudar no combate à inflação, que um grupo de economistas e técnicos dentro do governo estaria preparando algo nesta direção. E eu agradeço se puder nos dar a informação sobre em que consistirá este esforço adicional para a estabilização dos preços da economia, visando a gradual desindexação de alguns preços administrados na economia brasileira e qual é o avanço que está ocorrendo nesta direção. Em segundo lugar, eu gostaria de fazer uma pergunta até como um professor de economia que sou e que observa que até quando foi iniciado o processo de metas de inflação, o que nós observávamos nas autoridades monetárias eram, sobretudo, o comportamento da oferta de moeda. As autoridades monetárias costumavam sempre mostrar a quantas andava o crescimento da oferta de moeda e de diversos tipos. E nessa última década, em especial com o advento da política de metas de inflação, mais nos relatórios do Banco Central está sempre reportado mais como é que está evoluindo a taxa Selic, ainda que também haja informações sobre as operações de mercado aberto, o grau de liquidez da economia, em especial, conforme mostrou o grau de crédito da economia em relação ao produto doméstico bruto. Mas eu perguntaria até do ponto de vista de Vossa Excelência como economista, diminuiu a ênfase em se estar observando como é que evoluem os fluxos monetários, os diversos tipos de oferta monetária? É isto ainda uma preocupação dos economistas e técnicos do Banco Central? E se for, poderia nos informar até do ponto de vista meu como um curioso de examinar este assunto. Mas eu quero, sobretudo, cumprimentá-lo e a toda a equipe do Banco Central pela forma como tem conduzido a nossa economia. Quero registrar que ainda ontem, em seminário que presenciei na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, onde estava presente inclusive o secretário de executivo da ministra do Planejamento, que ali fez uma exposição, mas com uma avaliação de economistas do mais largo espectro, que incluía Delphi Neto, Bresser Pereira, Yoshiak Nakano e muitos outros. E então ali houve uma avaliação em geral muito positiva da consistência da atuação do Banco Central. Finalmente, gostaria de encaminhar às suas mãos um artigo recente que escrevi sobre as formas de transferência de renda que existem nas economias modernas e a questão da competitividade de nossa economia em relação a outras para o seu exame. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.